reunião, hoje com a presença do Conselho Económico e Social, e começo por agradecer a presença do Sr. Professor Alfredo Bruto da Costa, Presidente do Conselho Económico e Social, do Sr. Professor João Ferreira do Amaral, ilustre membro do Conselho Económico e Social, que vem aqui, como habitualmente, dar os esclarecimentos e prestar os esclarecimentos sobre o parecer do Conselho Económico e Social relativo às grandes opções do plano. É sempre uma audição muito importante. Gostamos, naturalmente, de conhecer a análise crítica que é feita pelo Conselho Económico e Social relativamente a um instrumento relevantíssimo do planeamento económico do país, que são as grandes opções do plano. Tivemos a oportunidade de passar uma vista de olhos sobre o documento, que sabemos que neste interim foi objeto de uma atualização por parte do Conselho de Ministros e que, naturalmente, merecerá também uma observação adicional da parte do Conselho relativamente àquilo que foi a revisão das projeções do crescimento económico para 2008 e 2009. É, obviamente, uma audição muito enriquecedora também, porque nos permite aferir numa perspectiva crítica e proficiente do ponto de vista da qualidade da análise aquilo que são as opções traçadas em termos de planeamento económico, aquilo que está feito em termos de execução, fazer uma espécie de balanço daquilo que foi realizado relativamente aos anos anteriores e, sobretudo, procurar prescrutar no horizonte até que ponto é que as linhas de força desse desenvolvimento económico são ou não factíveis, são ou não enquadráveis, são ou não realizáveis de acordo com o quadro macroeconómico em vigor e expectável para os próximos anos. Recordo que o Conselho Económico e Social tem sido muito arguto e muito sagaz na crítica construtiva, obviamente, que tem feito alguns erros ou alguma falta de concretização de objetivos plasmados no plano das intenções, mas não concretizados na realidade. E essas observações críticas são naturalmente úteis para nós, deputados, podermos, obviamente, na nossa função de fiscalização também da atividade do Governo e de acompanhamento dessa atividade do Governo, podermos dar o nosso contributo e o nosso subsídio para que, efetivamente, estas matérias, o planeamento económico, seja feito de uma forma qualificada e adequada aos superiores interesses do país e ao interesse público que naturalmente lhe subjaz. É, pois, com este desiderato que aqui os recebemos hoje, uma vez mais muito obrigado pela vossa presença, eu começaria por dar a palavra ao Sr. Professor Alfredo Bruto da Costa para fazer uma primeira exposição inicial, naturalmente que o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, querendo, terá também a oportunidade de ser algumas considerações sobre o parecer, e após essa primeira exposição faremos, como habitualmente, um debate, com perguntas dos diversos grupos parlamentares, 10 minutos a cada representante do parlamentar, perguntas destas são agrupadas em bloco e a que o Sr. Presidente ou o Sr. Professor João Ferreira do Amaral responderão, dando guarida assim à curiosidade dos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Professor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu queria começar por agradecer a Comissão, a oportunidade que dá ao SES para um diálogo assim mais próximo sobre o parecer sobre as grandes opções de plano para 2009. Eu farei apenas uma introdução muito geral e rápida e depois, com licença, Sr. Presidente, pediria ao professor Freire do Amaral, a quem também agradeço ter estado disponível para me acompanhar, que na qualidade de relator poderá discutir aspectos mais de pormenor e aspectos mais técnicos. O ponto que eu gostaria de realçar é o seguinte. À primeira vista, o parecer do SES está ultrapassado no essencial, que é o quadro macroeconómico, devido à revisão das previsões, de previsões fundamentais que enquadram todo o quadro. Devo dizer, no entanto, que isto, embora seja uma alteração major, não deveria constituir um problema para o SES. Porque, por lei, compete ao Governo ouvir o SES antes de aprovar as grandes opções em Conselho de Ministros. E, portanto, seria bom para o SES que a versão que chega ao SES para aparecer não fosse idêntica àquela que é aprovada pelo Conselho de Ministros, num pressuposto de que o Conselho de Ministros tenha assumido e aproveitado quaisquer considerações ou propostas que o SES fizesse. Só que isso normalmente é muito raro. É por isso que esta alteração, desta vez, vem criar uma situação, mas só aparentemente, um pouco estranha, de virmos aqui a falar sobre um parecer, sobre um documento que já não é. Ora bem. Mas eu queria salientar este lado positivo desta circunstância, que, de facto, é desejável para o SES que o documento que vai para a apreciação do SES não seja exatamente igual àquele que vem para a Assembleia da República. Ora bem, o ponto sobre o qual eu me queria debruçar é apenas o que está aqui expresso como recordatória nas primeiras páginas, que é o grande problema do papel das GOPs no processo de decisão política dos governos e, designadamente, em duas, digamos assim, vertentes, que sendo muito intimamente relacionadas, são distintas, uma de médio prazo, digamos assim, o período da legislatura, e outro de curto prazo em termos de programas anuais. O SES, a convite desta comissão, teve o gosto de participar em duas reflexões complementares sobre esta matéria, uma sobre o papel das GOPs no conjunto do processo de decisão governamental em matéria de política económica social, e o outro sobre um relatório que nessa altura ainda era um relatório preliminar de uma comissão que foi criada pelo Sr. Ministro das Finanças para refletir sobre o problema da orçamentação programa ou programação orçamental, portanto, a possibilidade e a viabilidade e que tipo de implicações traria fazer um orçamento baseado na metodologia de orçamentos de programa. Não sei, gostaria de saber se por parte da Assembleia da República houve algum avanço nessa linha, porque esse era, digamos assim, para nós um ponto importante, porque uma das observações que fazemos neste documento acerca das próprias grandes opções do plano e, sem grande surpresa, é que as grandes opções do plano aparecem mais como um documento que legalmente obrigatório para o Governo e não como um documento que seja uma espécie de sedimentação de um processo de decisão política que, a certa altura, tem um ponto chamado vamos sedimentar isto, que está pensado até agora, no documento das grandes opções. Ora bem, portanto, sendo-se é uma listagem de propósitos, de políticas, de medidas, como dizemos aqui, a que falta coerência global, por um lado, e nem sequer é muito clara a hierarquia de importância das várias medidas. Portanto, aparecem umas medidas com menor importância e têm com maior desenvolvimento no documento, outras que são mais importantes e são tratadas de forma muito mais sumária. Não é surpresa para o SES, evidentemente, que este ano as GOPs tenham sido mais um documento no mesmo estilo, em que possivelmente se terá feito uma junção, uma justa posição de programas sectoriais, ministeriais, etc., e não um processo de decisão que tenha as grandes opções do plano como um momento de sedimentação para definir grandes orientações que servirão de base para os projetos e os programas e as políticas ajusantes. Portanto, Sr. Presidente, era mais este tipo de observação genérica que eu deixava, como uma preocupação do SES, E renovava os meus agradecimentos por esta oportunidade que a Comissão nos dá. E se estivesse de acordo, então pedia ao professor Alfredo Amaral que explicasse mais em pormenor o conteúdo do parecer.
Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os senhores deputados e manifestar a honra e o prazer de estar mais uma vez aqui para vos dar a reflexão sobre o documento das grandes opções do plano. O Sr. Presidente já referiu tudo o que era essencial no estatuto, digamos assim, deste parecer e no facto, julgo que inédito, pelo menos que eu me recordo, de haver uma alteração significativa do documento das GOP entre o parecer do SES e a apresentação do documento definitivo à Assembleia da República. Não vou tão longe dizer que terá sido uma consequência, mas pelo menos o facto é esse. Houve uma alteração significativa num dos pontos que era crucial, que era o ponto relativo à evolução macroeconómica. Por isso, e como essa alteração, independentemente agora dos números, essa alteração vai no sentido de algumas das observações que o SES fez no seu parecer, eu dispenso-me de comentar mais os aspectos macroeconómicos dada essa modificação. Dos restantes aspectos, como aliás o Sr. Presidente SES já referiu, as principais deficiências apontadas têm a ver com a dificuldade de coordenação entre os vários domínios da atuação governativa. O SES tem reconhecido que é difícil, na situação atual, uma coordenação desse tipo, na medida em que muitas vezes os diversos planos e programas são até de iniciativa comunitária, em alguns casos não, em alguns casos sim, e isso torna mais complicado ainda, muitas vezes, essa coordenação. Mas o SES considera também que seria possível, porventura, avançar mais e melhor nessa tentativa de coordenação e de equilíbrio entre as atuações nos diversos domínios. De facto, continuam a persistir grandes desequilíbrios nos domínios da ação governativa, em particular no domínio económico-social, uma vez que há domínios importantes para os quais não se prevêem quais medidas concretas, quando muito aparecem declarações de intenção ou pouco mais do que isso, e outros que aparentemente não seriam de tanta relevância e que aparecem mais pormenorizadas as medidas a tomar e as intenções deixam de ser propriamente apenas intenções para serem, de facto, também já indicações de política. E, portanto, este desequilíbrio, que é tradicional também, de facto, continua a persistir e é, do ponto de vista do SES, uma deficiência recorrente nas grandes opções do plano. Eu não iria, obviamente, fazer uma análise pormenorizada do parecer, uma vez que ele está disponível. Queria só chamar, talvez, a atenção para três pontos, dentro de muitos que se poderiam, eventualmente, escolher, de três pontos que, do meu ponto de vista, me parecem de especial relevância. Um, em relação ao insucesso e abandono escolar. Isso, de facto, é um objetivo que tem sido indicado pelo Governo, em que, em anteriores documentos das grandes opções de plano, eram previstas, explicitamente, ações e tentava-se, embora parcialmente e com insuficiência, mas tentava-se abordar a questão no seu conjunto, pelo menos no domínio referente propriamente ao ensino. Nós sabemos que o problema é mais vasto do problema de ensino, mas pelo menos nesse domínio tentava-se, em termos de objetivos, indicar um conjunto de atuações especificamente dedicados à redução do insucesso e abandono escolar, e neste momento não, ou seja, neste momento é referido o que é feito no passado, mas para 2009 não é enquadrado nessa perspectiva algumas das atuações que aqui são previstas. De certa forma, esta alteração, o SES considerou que, de facto, é indesejável, uma vez, como sabemos, o problema do abandono e insucesso escolar é um problema importantíssimo e de grande, infelizmente, de grande dimensão do nosso país. É um exemplo de uma deficiência que, neste caso até, em certo sentido, piorou em relação a documentos anteriores. Um segundo exemplo é pela omissão. No que respeita aos assuntos do mar, o SES detectou que no documento não aparece referência aos trabalhos e ao desenvolvimento da política marítima europeia, que, enfim, que está em desenvolvimento, está em preparação, tem o seu calendário próprio de discussão e de tomada de decisões. E o Sérgio verificou que esse assunto é esquecido nas grandes opções de plano, apesar de haver capítulos sobre os assuntos do mar e sobre as relações em relação à União Europeia. O SES, eu próprio, está neste momento, posso referir isso, não? Está neste momento em reflexão para a preparação de um parecer sobre política marítima em geral, onde as questões da política marítima europeia terão uma importância, obviamente, grande, e, portanto, o SES considerou que é uma omissão que, de facto, é relevante e que interessa assinalar. Um terceiro exemplo, talvez o mais importante de todos, tem a ver com a realização dos investimentos públicos em 2009 e, em particular, aqueles que têm financiamento público, são de iniciativa pública, aqueles que têm financiamento no âmbito do CREM. O SES considera, em especial, que, dada as dificuldades da conjuntura macroeconómica, que certamente se prolongarão por 2009, é especialmente importante que não haja atrasos na realização dos investimentos públicos ou dos investimentos com financiamento no âmbito do CREN. É claro que é sempre mal haver atrasos, porque eles são importantes para a reformação da estrutura produtiva portuguesa, mas na situação atual esses atrasos seriam especialmente gravosos. Inclusivemente o SES chama a atenção que, se for possível antecipar a realização de empreendimentos e agilizar, sem prejuízo da qualidade, mas agilizar os financiamentos do CREN, isso seria de muita importância face à situação atual. Um aspecto dentro deste domínio que o SES releva como especialmente merecedor de atenção e tem a ver e terá a ver com o orçamento de 2009, é que, por todas as razões e por mais uma, dada a circunstância atual da conjuntura ser muito negativa, por todas essas razões não seria admissível que não se realizassem investimentos financiáveis pelo CREM por falta de contrapartidas nacionais ou pela dificuldade de disponibilizar as contrapartidas nacionais de financiamento. E com estes três aspectos, Sr. Presidente, eu acabava a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Professor João Pedro Amaral. Muito obrigado, Sr. Professor Alfredo Buto da Costa. Vamos então iniciar o debate. Sr. Deputado Ofélio Moleiro, do PSD, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar, em nome do PSD, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Professor Buto da Costa, o Sr. Conselheiro e, neste caso, relator do relatório João Ferreira do Amaral. Agradecer a exposição que fizeram e, sobretudo, o trabalho que nos apresentam sobre as GOPs, que é sempre um trabalho muito, muito detalhado, muito circunstanciado e muito realista sobre o documento que é apresentado pelo Governo em relação às grandes opções do plano. O que nós notamos em relação a estas GOPs para 2009 é sempre a dificuldade, que aliás é uma dificuldade que é várias vezes relevada neste relatório, que é a dificuldade de adequar um documento à realidade de um país e de uma governação. E neste caso, muito concreto, para 2009, essa adequação é ainda mais afastada da realidade, apesar de, como já aqui foi hoje lembrado, este relatório, este parecer, se referir a umas GOPs que foram, entretanto, relativamente atualizadas, no que diz respeito ao cenário macroeconómico pela revisão em baixa de perspectivas económicas. Mas se analisarmos as GOPs depois de revista o cenário, elas não mudam no essencial. Não mudam os defeitos ou as deficiências que lhes são apontadas. Poderão mudar em relação aos valores que nelas estavam inscritos, que, por exemplo, em relação à taxa de inflação era diferente daquela que agora vem em relação ao PIB, mas os fatores de preocupação que são muitas vezes apontados aqui por nós e que já o foram nas perspectivas económicas relatadas no relatório do Orçamento de 2008. No essencial, esses fatores de preocupação não só se mantêm, como sobretudo se tornaram ainda mais incidentes sobre a economia portuguesa. E são fatores como as perspectivas de recessão, que hoje estão a ameaçar todas as economias, em particular a economia europeia, dos países da União Europeia, por indução da desaceleração da economia americana. Portanto, tem tido uma ação terrivelmente perversa nos mercados financeiros e na confiança dos investidores internacionais. A constante ou a sempre evolutiva subida do valor do euro em relação ao dólar, que nos agrava as perspectivas de exportação portuguesa, e as exportações eram um fator que estavam contidas numa política económica especial deste governo. O aumento dos preços das matérias-primas, o aumento dos bens alimentares, este aumento agora absolutamente exponencial do petróleo nos mercados internacionais, são associados a uma desaceleração da economia espanhola, da qual dependemos muito, sobretudo na questão das exportações, e sobretudo também na concorrência que ela nos faz por via de uma situação mais favorável nos impostos, na taxa do IVA, no preço do gasóleo e da gasolina, no preço dos combustíveis, faz-nos uma concorrência que é cada vez mais significativa para a economia portuguesa. E, portanto, todos estes fatores de preocupação não se alteram pelo facto do governo, entretanto, ter mudado o seu cenário macroeconómico e ter revisto em baixa. Aliás, já o devia ter revisto há mais tempo, porque todas as organizações internacionais económicas já o tinham feito, a própria Comissão Europeia já o tinha feito, e, portanto, não era possível continuar a enganar por mais tempo toda a gente, quer dizer, há um tempo em que já não se pode esconder mais nada. E, portanto, isso era natural. Aquilo que se passou a semana passada na revisão dos valores era absolutamente natural. Mas os fatores de preocupação mantêm-se e, portanto, em termos das GOPs, das grandes opções do plano para 2009, mesmo com o cenário macroeconómico corrigido por parte do governo, não vem alterar a dificuldade de cumprir os objetivos das GOPs, porque os fatores de preocupação se mantêm e, sobretudo, se têm agravado e, portanto, fazem com que a atuação política tenha que ser muito mais proativa e muito menos acomodada. E é o próprio SES que vem, a certa altura, no seu relatório, no seu parecer, também dar nota de que estas GOPs, como outras anteriores, têm um posicionamento acomodado. Há um discurso complacente, e isto são palavras do próprio SES, perante a realidade do país, e sendo que tem uma forma textual, uma estrutura textual que é excessivamente apologética do documento. E, portanto, isto faz com que cada vez menos se dê uma importância política forte às GOPs, porque elas começam a ser cada vez mais entendidas como um programa, um listar de intenções que dificilmente terão aplicação na prática. E se formos ao fator investimento, O investimento é apontado pelo SES como sendo uma área que não pode ser descuidada sob pena de não se conseguir cumprir os objetivos da COP. Mas o investimento e a competitividade, que estão bastante associados, dependem também muito da nossa atratividade em termos de chamar e conseguir trazer para nós o investimento estrangeiro. Ora, nós ainda agora fomos confrontados com o novo número de que o investimento estrangeiro é cada vez menor e caiu cerca de 50%. E, portanto, essa parte está colocada de parte, quer dizer, não podemos para já, pelo menos para 2009, pensar que ela será a caminha dos ovos de ouro. Ninguém vem investir dessa maneira para Portugal. Ninguém vem investir num país que não é competitivo, nem sob o ponto de vista fiscal, nem sob o ponto de vista da qualificação dos trabalhadores, enfim, sob todos os pontos de vista que são analisados quando se pretende investir. Então ficamos sujeitos, só ficamos à espera do investimento interno. De investimento dos investidores nacionais. Só que os investidores nacionais não têm expectativas de investimento. Poderão tê-las associadas ao CREN. Poderão tê-las em projetos associados ao CREN e que, portanto, vejam que esse apoio lhes possa rentabilizar os seus capitais e os seus investimentos. Só que o CREN... Hoje, pelas notícias que vieram ao público, ficou provado que cada vez o CREN será mais uma quimera e menos uma realidade, e menos um fator de investimento. Soubemos que o Ministério da Agricultura, para conseguir ajudar o cumprimento do déficit, não paga desde janeiro aquilo que os agricultores têm direito nos seus projetos e que são verbas que vêm do CREN. E, portanto, isso faz-nos crer que as expectativas que tínhamos em relação ao CREN são expectativas que irão ser muito duradas. Se calhar, mais uma vez, vamos perder oportunidades, vamos devolver dinheiros que podiam catapultar investimentos em Portugal e vamos perdê-los e reenviá-los para a Europa. E, portanto, se o CREN é tal fator essencial, aquele que nos podemos agarrar para estimular a economia portuguesa, as notícias que temos não são animadoras nesse aspecto. Depois temos também a questão das políticas de emprego e formação. Eu bem sei que somos confrontados quase todos os dias com notícias do Sr. Primeiro-Ministro a inaugurar ou a anunciar novos investimentos privados, que vêm trazer não sei quantos postos de trabalho mais. Só que por cada um desses investimentos que o Sr. Primeiro-Ministro anuncia, e que geralmente anuncia com 100 postos de trabalho, 200 postos de trabalho, 50 postos de trabalho, nesse mesmo dia somos confrontados com notícias de fábricas que fecham e como são, ou como têm sido tradicionalmente, fator de trabalho intensivo, ou mais intensivo do que aquelas que agora vêm, significam um conjunto muito maior de trabalhadores desempregados do que aqueles que são empregados pela criação de novo emprego. E, portanto, há aqui uma expectativa de taxa de desemprego que não está devidamente promovida a sua compensação por novos empregos nem em políticas proativas de emprego, que não está acautelada nestas GOPs, e que é uma taxa de desemprego que aquela que é publicada, estatisticamente publicada, é grande, mas que a real é bastante maior. Porque nós sabemos que nos últimos anos, e neste último ano, e provavelmente no próximo ano, o número de trabalhadores portugueses que vão para o estrangeiro, e que portanto não contam aqui nas estatísticas de desemprego, é cada vez maior, são muitos milhares, sendo que, à exceção dos que foram para a Espanha, que foram para a construção, e que provavelmente com a crise espanhola regressarão a breve prazo, e então encostará a nossa taxa de desemprego, mas os outros que têm ido são normalmente com uma formação média alta, o que é contraditório em relação à nossa necessidade, que é de um fator humano qualificado, e nós mandamos o fator humano qualificado para fora. É certo que nos alivia a pressão sobre a taxa de desemprego, mas tem um problema grave depois sobre o desenvolvimento económico. Há um outro aspecto que gostaria de aqui referir, que é o problema das parcerias público-privadas. O Governo está cada vez mais a apostar nas parcerias público-privadas, tanto no que diz respeito às infraestruturas rodoviárias, como às infraestruturas para a saúde, enfim, tudo agora tem uma solução que passa, ou quase todo o grande investimento público para a satisfação das necessidades passa por parcerias público-privadas. De vez em quando temos uma noção mais real de quanto isso custa ao país e quanto isso custa a todos os portugueses, mas nunca o temos em termos de previsão e, portanto, aquela notação que vem no relatório deste parecer parece-nos bastante interessante, preocupa-nos, é que o Governo devia apresentar, e já nestas GOPs o devia ter feito, estudos ex-ante sobre as parcerias público-privadas que pretende realizar para que elas não venham, no futuro, a prejudicar o erário público de forma muitíssimo grave. E, portanto, Sr. Presidente, eu não sei se tenho ainda mais tempo, mas eu ficava-me para já por aqui, pedindo aos representantes do SES, ao Sr. Relator, ao Sr. Presidente, qual é a opinião que têm sobre, em termos de poder cumprir de uma forma mais realista e mais adequada à realidade, os objetivos destas GOPs, pelo facto do Governo ter feito uma atualização em baixa dos valores macroeconómicos que estavam previstos. Qual é o impacto que acham que isso pode ter no cumprimento dos objetivos das GOPs? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ofélia Moleiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Batista, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Professor Bruto da Costa, Presidente do Conselho Económico e Social, e o Professor Ferreira do Amaral. Ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, eu penso que este parecer é porventura o primeiro parecer que, ao lê-lo, fiquei com a sensação de que traduz muito o pensamento do professor Ferreira do Amaral. É um parecer muito opinativo. É evidente que todos os parceiros, quando são elaborados por um relator, têm sempre na sua substância um pouco do pensamento desse mesmo relator. Em todo o caso, penso que há passagens no parecer e há passagens no parecer que me merecem alguma chamada de atenção. O Sr. Deputado Honório Novo está nervoso, há alguma razão para isso? Parece. Em todo o caso, o parecer tem aspectos que eu gostaria de tentar precisar para melhor identificar o que é, de certa forma, referenciado. Relativamente ao cenário macroeconómico, antes de mais, é evidente que o Governo fez o que deveria fazer a partir do momento que tem uma revisão em baixa do próprio PIB. Uma revisão substancial relativamente à previsão subjacente até ao PEC e ao próprio orçamento para 2008, é normal que também fizesse um instrumento e fizesse algumas correções nas grandes opções do plano. E aqui há uma primeira referência, que é o Governo. Eu diria que a primeira entidade a assumir uma revisão substancial, uma vez que a própria Comissão Europeia e a OCDE ainda não fez a sua revisão em baixa. Só foi a projeção de 1,8 e o Governo veio para 1,5. O que é significativo? O que é significativo, atendendo até que tem sido o governo que mais tem acertado nas projeções. Na página 12 há uma referência à consolidação orçamental e à política fiscal. E a determinada altura fala-se em injustiças fiscais e há, de certa forma, um relacionamento com a questão das famílias. Eu queria pedir, seria possível precisar melhor isto? Que tipo de injustiças fiscais é que estão aqui subjacentes e que, do ponto de vista da política fiscal, poderia e deveria ser corrigida? Relativamente ao IVA, há uma avaliação positiva da descida de 1% a partir agora deste segundo semestre e há desde logo uma nova recomendação da descida porventura de novo do IVA. E aqui colocam-se duas questões, porque me parece que este parecer faz a constatação, mas não tem em consideração as consequências. Por um lado, nós sabemos que somos um país endividado, as famílias têm um endividamento elevadíssimo, só pelo 113% do rendimento disponível. Por outro lado, esta descida do IVA se tem, evidentemente, um aspecto positivo sobre o consumo, sobre as famílias. O certo é que também têm existido preocupações orçamentais. E, portanto, no quadro de evolução, o quadro de evolução e das projeções que foram corrigidas, gostaria que, se fosse possível, precisarem melhor esta questão da descida de impostos. Esta sugestão, de novo, da descida do IVA, se foi ponderada a possibilidade dessa descida ter, naturalmente, impacto sobre o próprio déficit. Relativamente ao comércio, julgo que há um aspecto que considero importante. Uma referência à excessiva concentração, tanto quanto eu interpretei, e uma chamada atenção para a abertura de novos espaços. Se me pudessem desenvolver esta questão do comércio, que não é pacífica e que, evidentemente, temos um comércio tradicional que tem vindo a ser asfixiado em resultado da abertura e da expansão das grandes superfícies, e nesse sentido eu penso que o parecer é tímido, não vai mais longe, deveria ir mais longe nesta abordagem. Se for possível fazer uma abordagem mais exaustiva e mais explícita, o que é que se pensa exatamente sobre a questão do comércio e essa importância. Quanto ao ensino, confesso que é a parte que fiquei surpreendido. Não pelo facto de referirem que há um déficit de 20% da população ativa ter, evidentemente, o ensino secundário. Há uma referência às novas oportunidades. Eu julgo que este é um aspecto relevante e positivo, mas penso também que é uma referência tímida, que é uma referência que poderia ir mais longe, se é útil ou não é, para a economia portuguesa, se este passo é um passo a continuar, ou bem pelo contrário, é uma circunstância que foi pontual e que nos resultados são duvidosos. Nós pensamos que não, que esta questão das novas oportunidades é de facto uma boa política e que deveria ser prosseguida. Depois, vejo na página 15, a determinada altura, o relator diz o seguinte: o chefe recomenda que a reorganização e a requalificação da rede escolar tenha sobretudo em conta critérios de qualidade, devendo o processo de implementação ser o mais participado possível por parte das autoridades locais interessadas. Portanto, quando conheço esta responsabilidade do pré-escolar, tenho a ideia de que é uma responsabilidade partilhada com as autarquias. E aqui, sendo uma responsabilidade partilhada com as autarquias, o porquê esta referência e, sobretudo, a fita de qualidade? Há alguma razão, há indícios em que a política nesta área, desta rede escolar ou requalificação, não tem tido subjacente critérios de qualidade? Nós pensamos que sim, que tem sido essa uma das preocupações. bem como esta cobertura do pré-escolar, em que em 2009 se perspectiva a possibilidade de 100%, se tem sido uma boa política ou não, fico com a sensação de que também aqui se aborda, mas não se vai tão longe como se deveria ir. Foi uma leitura que eu fiz e que também, evidentemente, considero, e espero que o Sr. Professor Ferreira do Amaral me possa explicitar melhor isto, para melhor compreender. Por último, sobre a saúde. Eu acho que é uma abordagem tímida sobre a saúde. Fala-se nos cuidados continuados integrados, ainda são poucas camas, mas a verdade é que é uma política a prosseguir. E isto tem de ser condicionado com as próprias disponibilidades financeiras, com as disponibilidades orçamentais, com as disponibilidades do próprio país. Também quanto aos cuidados primários, há uma referência positiva, mas não se vai mais longe. E aqui confesso que poderia ir mais longe, relativamente a alguns aspectos que se prendem até com a perspectiva futura da existência de profissionais na área da saúde, em particular médicos, em que, por um lado, esta abertura ao setor privado com as parcerias público-privadas que têm algum efeito, evidentemente, na questão do próprio serviço público, e, por outro lado, tendo em atenção a possibilidade de reformas, ficamos com a sensação de que, a curto prazo, temos políticas, assumimos correções no sentido de uma maior cobertura, mas está-nos a faltar a visão e o sentido crítico de dizermos que as nossas universidades têm que formar mais médicos. Sou pena de mais tarde não termos uma outra, sermos sujeitos a novas dificuldades e a necessidade de obras fardas. Por último, eu penso que há aqui implícito uma grande crítica e posso, o Sr. Professor Ferreira do Amaral, se fizer favor, me clarifique isto. Diz, no que respeita ao ensino superior, o CER recomenda que seja assegurado o nível de financiamento suficiente de forma a não pôr em causa o prosseguimento dos estudos de segundo ciclo. Eu não tenho a noção de que, a partir do segundo ciclo, esteja em causa o financiamento do ensino, não vejo dificuldades. E penso que esta é uma abordagem genérica, crítica, mas que não é, pois, fundamentada, não é explicitada. Não sei se tenho esta leitura correta, e peço desculpa ao Sr. Professor se eventualmente esta observação não tem fundamento, mas é uma constatação que eu faço, e nesse sentido gostaria que o Sr. Professor nos dissesse se acha que está em causa o financiamento do ensino a partir do segundo ciclo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Nório Novo, CP.
Muito obrigado, Presidente. Queria começar por cumprimentar o Professor Bruta Costa, Professor Ferreira do Amaral, representantes do SES nesta nossa audição. Foi levantada aqui uma questão de individualização do parecer que eu gostava que imediatamente, na próxima oportunidade, o Presidente tivesse a oportunidade de esclarecer, até porque normalmente é facto nos pareceres precedentes do SES vem até a votação e até declarações de voto. Eu gostava de perceber, informar-me a mim, mas também, sobretudo, a quem fez essa observação, como é que foi a votação deste parecer e que tipo de declarações de voto é que foram feitas em desacordo, eventualmente, daquilo que é a tendência maioritária expressada neste parecer que aqui hoje discutimos. A verdade é que este parecer retoma um tom mais crítico do que os que o precederam. É verdade que as críticas são mais acentuadas e também é verdade que isso decorre de um processo de desenvolvimento da legislatura que não tem tido correção a este nível. E, portanto, percebe-se que o tom de críticas aumente, que se agrave, porque estamos no penúltimo ano da legislatura e depois de termos tido, da parte do SES, em 2005, um relatório de iniciativa, depois de termos debatido aqui pareceres sobre as GOPs de 2007 e 2008. Estamos agora a debater aquelas que dizem respeito ao último ano da legislatura. Depois de termos também tomado conhecimento de um parecer do SES sobre um relatório governamental relativo à orçamentação por programas. A verdade é que temos uma proposta de lei de golpes para 2009, que se alguma coisa de novo apresenta diferentemente àquilo que foi o passado, não é na melhoria, não é na adoção que tinha sido anunciada e pré-anunciada por responsáveis governamentais da adoção de recomendações precedentes do SES, designadamente do SES, mas não só, mas pelo contrário é num tom ainda mais apologético, auto-elogioso daquilo que está a ser feito ou não está a ser feito. E portanto este é o único tom diferente, diferente para pior, obviamente, porque está, enfim, a julgar em casa própria. De toda a maneira, vamos aproveitar estes momentos para conversar sobre o parecer e, sobretudo, sobre aquilo que é a vossa opinião, porque vocês, além de representar o SES, têm opinião, como resultado das alterações que o Governo produziu na proposta de lei, em resultado da correção do trambolhão das perspectivas macroeconómicas para o ano em curso e para o próximo ano, que o Governo finalmente, finalmente, posso utilizar a expressão, adotou na semana passada. A verdade é que nós temos esta alteração, mas eu creio que uma observação que vocês fazem no parecer se mantém totalmente adequada. Vocês dizem a determinada altura que estão surpreendidos porque o Governo não enuncia políticas económicas de reação, de contraposição àquilo que já era previsível, embora não fosse traduzido no quadro macroeconómico, de desaceleração nítida da atividade económica no país como consequência de fatores externos e internos. E vocês emitiam a opinião de surpresa, mas a verdade é que a surpresa é agora e não antes. Se me permitem esta observação, é que antes o Governo insistia naquele quadro macroeconómico. Toda a gente sabia, exceto o Governo, até o Governo, digamos, que não se ia realizar. E, portanto, dentro daquele quadro macroeconómico até se admitia que não fossem enunciadas medidas económicas de ataque a essa nova situação. Agora, reconhecendo o Governo que o quadro macroeconómico idílico que tinha montado não é o que se vai verificar, tendo o Governo corrigido, nesta fase ainda, esse quadro macroeconómico, agora sim é que esta surpresa é maior ainda. Porque agora sim, até o Governo diz, ah, afinal não é o que a gente pensava, afinal a economia vai decrescer, etc, etc. Portanto, agora nós temos estas direções, assim assim, para contrariar este desenvolvimento económico. Se me permitem, admito que o SES tenha julgado por antecipação, mas a surpresa pela ausência de medidas económicas, de ataque à crise que aqui está, só agora é que ganha autêntica propriedade, porque só agora é que o Governo reconheceu a alteração. Só que o Governo reconhece a alteração do quadro macroeconómico e, ponto final, nada mais faz sob o ponto de vista de enunciar medidas para a crise. E, portanto, gostava de fazer, assinalar esta observação. Quanto àquilo que o Governo altera, a determinada altura vocês enunciam uma ideia que me parece adequada, é de que qualquer cenário macroeconómico para o ano 2009 é preciso ser sustentado de uma forma muito prudente, porque os fatores de incerteza ao nível nacional e internacional são muito grandes e, portanto, mesmo não conhecendo ainda a proposta do Governo, faziam esta advertência que eu entendo muito presente. A verdade é que o quadro macroeconómico que o Governo nos apresenta, se bem que relativamente a 2008 é o que é, mas nós estamos a discutir as GOPs relativamente a 2009. E relativamente a 2009, o Governo faz uma previsão de crescimento de 2 pontos percentuais. Se verifica, eu gostava que vocês comentassem esta previsão. Se se inscreve na atitude de prudência que vocês advertiam. Ou não. Vejamos o que é que acontece ao nível das previsões de todos os organismos internacionais. São todas inferiores a esta. São todas inferiores a esta. São todas inferiores a esta, repito, Sr. Deputado Vítor Batista, todas inferiores a esta. Todas. Sem exceção. Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, todas. E esperemos pelas do Banco de Portugal. Com exceção das do Governo, baseado em contexto internacional que aparece aqui, que eu vou ler, que é para percebermos qual é o realismo destas previsões para 2009 do Governo. Preço do petróleo médio em 2009, previsão do Governo, 109 dólares. Escuso de comentar. Previsão do preço do petróleo Brent para 2009, enquadramento internacional, previsão do Governo, 109 dólares. Está aqui escrito. Taxa de juro Euribor para 2009, 3,8. E para 2008, já agora, 4,3. Toda a gente sabe qual é o valor em que está. E escuso de dizer mais para solicitar o vosso comentário sobre o realismo desta previsão para 2009, porque estamos a tratar das GOPs para 2009. Passando para o lado da inflação. Há uma alteração e eu gostava que vocês comentassem também esta alteração do ponto de vista daquilo que está aberto, que são os vossos... Quer dizer, as consequências deste reconhecimento por parte do Governo. Que consequências é que deve ter já este ano e para o ano que vem? Como é que vocês... O professor Freire do Amaral enunciou uma perspectiva sobre o investimento público. Há uma crítica muito grande no SES, neste parecer, sobre o investimento público, mas simultaneamente há uma enunciada, uma orientação, se quiser, que é aumentar os níveis de investimento público e, eventualmente, antecipar a absorção dos fundos comunitários. E eu gostava que vocês elaborassem um pouco mais sobre isto. A todos os níveis, a nível do orçamento deste ano, a nível já este ano, a nível do próximo ano, 2009, gostava de vos de ver elaborado um pouco mais este raciocínio, até porque o CREN, por si só, tem uma programação, calendarização de absorção que pode ou não ser compatível com antecipação. E, portanto, é verdade que era uma via, mas gostava de vos ver elaborar sobre isto também. Quanto à política fiscal, também gostaria de vos ver elaborar aqui um pouco mais, não do ponto de vista do imposto que vocês agarram, que é o IVA, para nós é claro, mas do ponto de vista dos benefícios fiscais que vocês também abordam, dizendo que se deveriam manter apenas os benefícios fiscais de caráter social. Gostava de perceber exatamente, no concreto, o que é que vocês entendem, seja a opinião do SES, obviamente, ou não havendo opinião do SES, qual é o produto da vossa própria reflexão. Nós aqui também estamos a discutir com pessoas e não estamos apenas a discutir convosco enquanto porta-vozes. Era isto. Então,
muito obrigado, Sr. Deputado Nório Novo, para responder este primeiro conjunto de questões. Sr. Professor Alfredo Bruto Costa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como fiz na primeira intervenção, farei algumas considerações mais genéricas para depois passar a palavra ao professor Freire do Amaral. Há aqui uma questão de fundo que foi levantada e sobre a qual gostaria de dizer alguma coisa e, sobretudo, de ser extremamente claro. Na metodologia de preparação dos pareceres do SES, a autoria do relator limita-se à primeira versão do texto. A partir do momento em que o relator submete à discussão a primeira versão, ele deixa de ser autor do texto por função, porque, sem prejuízo de defender as suas opiniões pessoais, a função do relator é integrar os contributos que vêm das diversas participações. Portanto, seria injusto, por um lado, injusto, quer pela positiva, quer pela negativa, conforme consideramos o parecer bom ou mau. Este parecer não é o dono, não reflete as opiniões do professor Freire do Amaral. Não reflete ou não reflete necessariamente. Ou seja, que coincidentemente reflita. E este ponto é muito importante, porque quando, por exemplo, o Sr. Deputado Honório Louvo diz que está aqui a discutir não só com representantes, mas também com pessoas, é evidente. Mas eu, enquanto Presidente do SES, não posso deixar de distinguir claramente aquilo que é o parecer do SES, enquanto tal, da minha opinião pessoal. Ora bem. E devo dizer que a posição do Presidente do SES não é muito fácil na elaboração dos pareceres. Muitas vezes tem que passar por cima das suas próprias opiniões pessoais. Eu devo dizer que eu tenho duas grandes preocupações no processo de elaboração dos pareceres do SES, que é um processo bastante, francamente, participado. A primeira preocupação é a qualidade do parecer. E a segunda é que seja um parecer verdadeiramente democrático, no sentido de que resulte o mais possível como um parecer coletivo do SES, enquanto expressão da sociedade civil organizada. Daí uma das, entre aspas, deficiências que é várias vezes apontada, que são várias vezes apontadas, uma das deficiências que são várias vezes apontadas pelos seus deputados, é a superficialidade de algumas afirmações. Isso, às vezes, não é por acaso, mas é porque o consenso só chegou lá, até lá. E para aprofundar, tínhamos que aprofundar também as divergências, o que, tendo em conta o prazo estreitíssimo para elaborar um parecer de forma democrática, muitas vezes, e a minha proposta muitas vezes, quando há divergências muito profundas, a minha proposta é, e tem sido felizmente aceita pelos senhores conselheiros, vamos manter no relatório o que é consensual e deixar as divergências para declarações de voto. Neste caso concreto, deste parecer, não houve nenhuma declaração de voto. Foi praticamente por unanimidade. Exatamente. Portanto, a abstenção do Governo por uma questão de gentleman's agreement, exatamente, porque era, em certo sentido, contraditório o Governo votar o seu próprio documento, não é? Portanto, há um acordo tácito com os representantes do Governo, por um lado, mas não houve votos contra, nem abstenções. Portanto, desse ponto de vista, eu posso afirmar, exatamente, eu posso afirmar que é um relatório democraticamente, um parecer democraticamente aprovado. Isso eu posso e devo afiançar. Agora, evidentemente que nós não podemos esquecer a qualidade do relator. E, portanto, essa qualidade do relator, naturalmente, deixa uma marca profunda nos parceiros. Agora, uma vez que o SES é contém e, por definição, contém uma diversidade de interesses, o que é importante é que esses interesses muitas vezes divergentes, como nós sabemos, estão aqui refletidos como tendo aprovado este documento. Portanto, este era um ponto que eu gostaria de deixar muito claro, porque para mim é um ponto de honra. Para mim é um ponto de honra. Pela mesma razão, isto tem a ver com alguns convites que o Sr. Deputado Honório Novo fez para nós nos pronunciarmos. Por essa mesma razão, eu, enquanto Presidente do SES, não devo pronunciar-me sobre a nova versão dos votos. Porque o SES não foi ouvido sobre o assunto. Eu posso limitar-me a dizer o que eu pessoalmente, Bruto da Costa, penso. O professor Ferreira do Amaral é totalmente livre de dizer o que pensa. Aliás, até já disse nos jornais alguma coisa. Mas com uma definição, uma qualificação muito clara de que estamos exclusivamente a dizer a nossa opinião pessoal, que não reflete de modo nenhum o parecer do SES, porque o SES não foi ouvido. Eu li as novas GOPs ontem e, portanto, não havia hipótese nenhuma de ouvir o SES sobre o assunto. Portanto, este ponto para mim era muito importante. Quanto ao problema das consequências e comentários sobre as novas previsões, portanto, aquilo que será feito pelo professor Freire do Amaral, e eu limito-me porque não teria nada a acrescentar ao que ele terá que dizer sobre o assunto, só queria chamar a atenção para um ponto que me parece importante. É que, muito sinceramente, isto agora é uma opinião muito pessoal, muito sinceramente eu tenho dúvidas sobre o verdadeiro alcance de algumas mudanças de décimas e centésimas em matérias de taxa, da relação disso tudo com a vida real. E não sei até que ponto essas mudanças às vezes não são enaltecidas por razões meramente políticas. Tenho uma dúvida de fundo. Se nós formos a ter a sério os erros estatísticos que se acumulam desde a recolha de informação até a feitura de taxas, há um autor economista, macroeconomista holandês que diz que se ele levasse a sério os erros que se cometem em todo o processo de recolha e cálculo de taxas macroeconómicas, que ele ficaria mudo. Só que continua a utilizar porque não tem alternativas. E, portanto, eu às vezes sou bastante parco em comentar o alcance e o significado verdadeiro de algumas alterações, não estas, porque estas são bastante algumas, não é? Bastante fortes. Mas queria chamar a atenção para o facto de que o próprio anúncio da revisão não era só um problema técnico, era também um problema político. E como sabem, havia economistas entre nós, e bastante conceituados, que achavam bem que mesmo que procedesse à revisão, o Governo deveria esperar e não fazer na altura em que muitos outros economistas reivindicavam a revisão. Portanto, não esquecer que tem esse aspecto político, só, não para justificar, mas apenas para termos em conta que o anúncio deste tipo de coisas tem uma componente política muito forte. Sr. Presidente, eram estas sobretudo as considerações que me ocorriam fazer. Peço desculpas de não ter entrado em respostas concretas às questões levantadas, mas são aquelas que me pareceu foram esclarecimentos que me pareciam importante prestar na qualidade de Presidente do SES. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Alfredo Bruta Costa. Não sei se o Professor João Ferreira Amaral quer dizer algo, então concedia-lhe a palavra. Tinha a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, só para complementar aquilo que foi dito pelo professor Bruta Costa relativamente ao estatuto do parecer, só queria chamar a atenção que esta versão que é apresentada é a quinta versão. O parecer tem 5 versões entre a inicial e a definitiva aprovada em plenário. E para dar um dado que julgo que é suficientemente relevante, a primeira versão tinha 9 páginas e esta tem 30. O que significa que o trabalho dos conselheiros em encher, digamos, o parecer foi de 1 para 3, um 3 e tal. E, portanto, julgo, embora isso muito me honrasse, devo dizer, muito me honraria que fossem aqui as minhas ideias, mas, de facto, não é verdade. Nem sequer me identifico com uma outra coisa, mas não considero tão importante que me levasse a fazer disso uma declaração de voto ou coisa semelhante. Quanto às questões que foram postas, houve uma que foi posta pelo Sr. Deputado e pelo Sr. Deputado Honório Novo, uma geral, que é a opinião em relação às consequências destas revisões que o Governo anunciou e aparece no novo documento das GOP em relação ao cenário macroeconómico. Como disse o professor Bruto Costa, o SES não teve a oportunidade de apreciar nem de se pronunciar sobre elas. É evidente que as alterações vão no sentido que o SES considerava que as projeções da primeira versão do documento não eram execuíveis, muito dificilmente atingíveis, o que era assim que estava dito na versão, no parecer. Agora, se são esses números ou outros, o SES não teve a oportunidade de avaliar. Em relação, podia transmitir aqui a minha opinião pessoal, mas não o farei para já, se me permitirem, por uma razão. Aliás, que eu também já referi em algumas intervenções que tenho tido em relação à imprensa, nessa medida. Por seguinte, porque os dados do primeiro trimestre, para mim, pessoalmente, não são claros. Há uma discrepância clara entre a evolução do desemprego e a evolução do crescimento do PIB. Por isso, em minha opinião, deveríamos aguardar pelas estimativas do primeiro trimestre das contas trimestrais, que estarão disponíveis, presumo, no princípio de junho, pelo menos é assim o calendário habitual, para se poder ter uma opinião mais concreta sobre o que significou o primeiro trimestre, que de facto, como digo, do meu ponto de vista, é claro. A minha opinião, mas isso é consensual, as dificuldades continuarão, pelas razões que foram admitidas, e devo dizer, e agora mais uma vez também opinião pessoal, daqueles aspectos que a senhora deputada referiu, aquilo que me preocupa mais neste momento até será a cotação do euro em relação ao dólar. Porque, de facto, representa uma apreciação muito grande em relação ao ano passado. Não se vê, pelo menos neste momento, razões para que o dólar ganhe de novo em relação ao euro. Aparentemente, as coisas vão no sentido de continuar, na melhor das hipóteses, a cotação atual e, eventualmente, até descer. E isso tem impacto muito negativo em vários domínios. Tem impacto negativo nas exportações. É um dos aspectos onde eu aguardaria a evolução do primeiro trimestre para se ter uma ideia mais clara do qual o impacto está a ter nas exportações. E tem um impacto muito grande, mas às vezes é esquecido no investimento estrangeiro. Quer na decisão do investimento para vir para Portugal, quer na deslocalização do investimento estrangeiro. E, portanto, este aspecto da cotação do euro em relação ao dólar, do meu ponto de vista, é talvez o mais preocupante dentro da panóplia de aspectos preocupantes que existem. E isto liga-se muito a um outro aspecto que é recorrente em grande parte deste e que vem nas projeções do Governo, e julgo que nesse aspecto estarão, enfim, veremos o que é que dá o primeiro trimestre, mas julgo que não estarão muito longe da realidade, em relação ao déficit da balança corrente, ou se quiserem, da balança corrente mais balança de capital. Que, num certo sentido, dá uma visão, embora aproximada, do que é o acréscimo da dívida em relação ao exterior. E, portanto, com números que se manterão este ano acima de 18,5% e para o ano também, ou de volta disso, 8,5% do PIB, e que vem no seguimento desde 2000, desde antes, mas basicamente a partir de 2000, com números dessa ordem de grandeza, isso significa que a dívida dos agentes económicos portugueses, famílias e empresas, que é, digamos, tem como base dívida externa, que é depois canalizada pelos bancos, é a meu ver, muito preocupante. Muito preocupante em termos de perspectivas de crescimento futuro, porque a verdade é que já hoje 4% do PIB são rendimentos que são transferidos para o exterior, em grande parte, não é apenas, mas em grande parte, tem a ver com juros de endividamento externo. E, de facto, nesse aspecto, a cotação de dólar só prejudicará se se mantiver baixa, só prejudicará a possibilidade da redução de alguma folga nesse endividamento em relação ao exterior. Mas eu, do meu ponto de vista, acho que é de aguardar os dados do primeiro trimestre para termos uma noção mais clara sobre o comércio externo.
O deputado Vitor Batista falou das gestões fiscais. De facto, em relação às injustiças fiscais, tratava-se do aspecto relativo ao SES considerar que deveria ser visto em que medida a atual situação fiscal penaliza, de facto, a constituição de família, o casamento, a natalidade, e esse é um aspecto que, aliás, relaciona com uma lacuna que o SES reconheceu no documento e que chamou a atenção. De facto, é consensual que estamos a ter uma evolução demográfica muito mínimo desequilibrada, pode-se dizer, com uma taxa de natalidade muito baixa, e que deveria, segundo o SES, merecer um conjunto de atuações integradas na tentativa de reverter a situação. E este é um dos aspectos, haverá obviamente muitos outros, nem provavelmente será o mais importante, mas é com certeza relevante nesse domínio. Em relação ao IVA, é certo que o SES propõe que, mal seja possível, seja descido de novo o IVA, mas é preciso ver também que põe duas prevenções. Por um lado diz que sem pôr causa aos objetivos do déficit, e por outro lado, nova redução logo que seja possível. Não é muito comum haver duas prevenções para a mesma coisa. Isto dá bem a ideia do cuidado que o SES pôs nesta matéria. Considero, de facto, sim, muito útil a redução do IVA, mas considero também que há outros objetivos a ter em conta e, por isso, o cuidado que pôs nessa redação. Em relação ao ensino, de facto, eu já há pouco referi, foi o SES, no que respeito ao excesso de abandono escolar, julga que, de facto, deveria ter sido retomado, que, aliás, vinha nos documentos anteriores, uma visão das medidas neste domínio. Em relação aos aspectos que referiu, as iniciativas Novas Oportunidades, o SES considera positivamente a realização e, portanto, considera positivamente a iniciativa. O que põe, a crítica que faz não é a política. A política que faz é não existir informação para ver se é possível alcançar em 2010 os objetivos. Portanto, isto até reforça a ideia que o SES considera que é importante exigir esses objetivos. E, de facto, no documento, tal como o SES aqui diz, não é claro no documento se as ações neste último domínio, que é vias profissionais de nível secundário, previstas para 2009, permitirão alcançar em 2010 a proporção de 50%, etc. Portanto, não é uma questão de não, o SES não considerar positiva a política, é de não existir informação para ver se ela pode ser realizada em tempo. E a mesma coisa em relação ao pré-escolar também, o SES também avalia positivamente, mas lá está, falta informação, que aliás não faltava nos anos anteriores, relativo a um segmento que é o das crianças de 3 a 5 anos, que neste ano não aparece, ao contrário dos anos anteriores, relativamente aos objetivos que são alcançáveis ou não para este domínio. Há também a questão da reorganização e requalificação da rede escolar. A preocupação do SES é que, de facto, a qualidade seja um critério fundamental e que haja, de facto, participação local, porque isso o SES considera que é uma boa ajuda a que a qualidade melhore e que sejam envolvidos os atores todos importantes neste domínio. Não se trata aqui de uma crítica específica a um ponto ou outro, trata-se de uma chamada de atenção e da visão do SES como órgão de participação que é da utilidade de termos sempre uma participação neste tipo de atuações. Em relação à saúde, já agora, em relação às novas oportunidades, há um aspecto que não foi abordado, mas vem nas políticas de emprego e informação e que tem a ver com os centros de novas oportunidades. E foi um aspecto bastante salientado no SES, e que se traduz no parecer, que vem na página 17, a necessidade de reforçar as vertentes de reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais adquiridas.
porque a certificação continua muito centrada nas habilitações escolares. Em relação à saúde, de facto, o problema aqui, por exemplo, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, é a falta, mais uma vez, de metas, porque, enfim, há uma crítica em relação a considerar insuficientes as 5.009 camas a contratualizar até finais de 2008, mas o documento não se refere tanto a 2008. Agora, nada seja referido quando há as metas de extensão da rede para 2009. Não é uma crítica em relação à política, é à necessidade que o SES sentiu de, para se poder pronunciar, ter, de facto, elementos relativamente a esta política. Em relação ao ensino superior, ao financiamento do ensino superior, devo lhe dizer que não tive nada a ver com isto. Portanto, não é por facto de eu ser professor universitário que fui incluir isto. Não estava na minha versão, mas concordo com ela. Foi introduzido, enfim, por outros conselheiros do SES. O problema põe-se nestes termos. Como sabe, com o processo de Bolonha, o primeiro ciclo passou em geral para 3 anos, em grande número de cursos. Não, de totalidade, mas grande número. E o financiamento desses 3 anos é diferente do financiamento do segundo ciclo, que tem propinas muito mais elevadas, uma vez que se trata da tradição dos mestrados ter propinas muito mais elevadas. A preocupação do SES é que não vai isso resultar em a maioria dos estudantes ficar pelo primeiro ciclo, o que na prática significará reduzir 1 ano em média, nos dois casos, a sua formação. Essa é que é a preocupação. Não se tratava aqui de financiamento no sentido de financiar as universidades, é financiamento nesse sentido. Em relação ao comércio, lá ver, este é um dos domínios, embora isto não tenha sido discutido no âmbito deste parecer do SES, mas presumo que seja um dos domínios onde não haveria consenso no âmbito do SES, presumo eu, eventualmente, a questão do comércio. Agora, o que parece haver consenso é que não faz sentido misturar, digamos, atividades especulativas e imobiliárias com o comércio, ou seja, que o comércio venha a ser prejudicado pelo facto do ruído especulativo que apareça nas atividades imobiliárias, e foi também uma chamada de atenção nesse sentido que o SES faz. Sr. Deputado Honório Novo, já referi, portanto, em termos de macroeconomia, em relação aos benefícios fiscais, o SES não recomenda apenas a resolução dos aspectos sociais, portanto, aqueles que têm a ver com questões de saúde ou questões familiares, de deficiência, etc., mas também, no que respeita à atividade económica, diz, seja atribuída apenas atividades económicas que justifiquem e sejam necessárias para a melhoria da competitividade do país. O que o SES tem dúvidas que seja o que sucede neste momento. Isto é, que os benefícios fiscais existentes sejam os que existem, sejam todos eles justificáveis do ponto de vista do real contributo das atividades para a competitividade do país. No fundo, o que SES chama a atenção é para a necessidade de fazer uma reavaliação se isso está a ser de facto, ou se o que existe está de facto de acordo com as necessidades de competitividade do país. Porque o SES considera que pode ser um instrumento importante de competitividade a estrutura fiscal e os respectivos benefícios, mas só faz sentido em termos de benefícios, beneficiar aquelas atividades que tenham um contributo relevante para a competitividade do país. Foi esse o sentido, pelo menos que eu interpreto, do parecer do SES. Quanto em relação aos fundos comunitários, como diz, há uma programação, mas também a experiência passada tem demonstrado que há um deslizamento, muitas vezes, de ações. E a chamada atenção do SES, digamos, para a dissipação, talvez se devesse até dizer mais, evitar deslizes e atrasos. E o SES reafirmou como muito importante a existência de financiamentos assegurados para as contrapartidas nacionais. Porque esse é um fator importante, muitas vezes, do bloqueio de atrasos e até desperdícios depois na própria execução dos projetos.
Posso, por exemplo, de ordem aqui, para precisar...
Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Quando está a falar deste aspecto do CREN, portanto, é apenas, se bem entendi a sua resposta, para evitar deslizamentos para além de, e não na perspectiva que também poderia estar implícita, de antecipar a utilização.
Não está escrito nessa perspectiva. Julgo, tanto quanto eu julgo saber, é mais difícil esse tipo de atuação face à programação que existe. Mas não está excluída. Agora, pelo menos, digamos, como mínimo, evitar deslocamento.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelos esclarecimentos prestados. Há ainda duas deputadas inscritas para formularem ainda um conjunto de questões. Eu dava então a palavra à Sra. Deputada Olímpia Candeias, do PSD. Olá, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu cumprimento, antes de mais... Perdão. Cumprimento, antes de mais, o Sr. Presidente do SES e o Sr. Relator, o Sr. Conselheiro Dr. Ferreira do Amaral, pelo excelente trabalho que efetivamente nos apresentaram e que serve efetivamente para nós, enfim, prevermos, perspectivarmos um pouco melhor o futuro. Eu detinha-me sem mais, considerando, peço desculpa que isto deve ser desta primavera úmida, sem mais delongas, portanto, no ponto 3, na página 29, perdão, página 29, ponto 3, ponto 22, relativamente à língua portuguesa. É referido aqui no relatório a falta, portanto, de importância atribuída ao tema da língua portuguesa. Efetivamente, eu concordo com esta ideia, até porque, e citando um grande vulto da literatura portuguesa, a nossa pátria é a língua portuguesa. E ela será tanto maior quanto mais nós a expandirmos e quanto mais nós a fizermos crescer. Ora, e é neste ponto que eu concordo e me parece que é a minha interpretação, penso que efetivamente o SES poderia, não sei, talvez ir um bocadinho mais longe e propor algumas ideias, mas parece-me que efetivamente haveria aqui, ou haverá aqui medidas fortes a tomar para divulgar, para implementar, para fazer crescer, para reforçar no país, na Europa e no mundo, a língua portuguesa. Nomeadamente na Europa, onde também é referido, e todos sabemos, já este assunto foi abordado de resto num debate pelo nosso grupo parlamentar, é referida a falta de, ou referido a falta de investimento, de empenho nos diferentes países da Europa, nomeadamente nos países onde a comunidade portuguesa, a comunidade de imigrantes portuguesa mais se faz sentir. E penso que efetivamente seria por aí, ou deveria ser por aí, que deveríamos reforçar o peso e a importância da língua portuguesa. Porque só assim efetivamente é que nós conseguimos fazê-la crescer no mundo, divulgando através de segundas ou terceiras gerações e cativando o interesse de pessoas que efetivamente, se não lhes for dada maior visibilidade, ou se não for dada maior visibilidade a esta temática, que poderá passar-lhes ao lado. E já agora, parece-me a mim que, efetivamente, à semelhança do que o Governo faz com diferentes países, e neste caso estou-me a referir essencialmente aos PALOPs, porque aí o impacto e o crescimento e a sua solidez seria, de facto, um fator a ter em consideração, porque não... Digo eu, o SES não poderia sugerir ao Governo, de à semelhança daquilo que faz para a economia, estabelecer parcerias com diferentes países dos PALOP, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, enfim, com todos esses países que têm por base a mesma língua, mas que um reforço da presença de professores, nomeadamente de professores portugueses, obviamente, nesses países daria efetivamente uma solidez, um incremento e um desenvolvimento maior à língua. Parece-me que seria um fator importantíssimo esta recomendação. E se calhar, portanto, não seria assim tão difícil estabelecendo essas parcerias à semelhança do que se faz noutras áreas, nomeadamente na economia, como eu acabava de dizer. E só a última nota para lembrar ainda que este relatório não contempla o impacto do acordo ortográfico. Ora, sabendo nós que já era uma matéria que estava em discussão, portanto, porquê não contemplar esse impacto, o impacto económico, esse impacto nesta matéria, na medida em que ele é efetivamente um assunto que tem a ver efetivamente com os PALOPs, com as trocas comerciais e com toda, portanto, essa comunidade. Portanto, eram essencialmente estas duas questões e eu aproveito para pedir desculpa quer ao Sr. Presidente, quer ao Sr. Presidente do Conselho e ao Sr. Relator, na medida em que eu, por compromisso já agendado, vou ter que me retirar, mas fica efetivamente a minha bancada para me transmitir as respostas. Muito obrigada e peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Teresa Venda, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o professor Bruto da Costa e o Dr. Ferreira do Amaral. É mais uma vez um prazer que esteves cá a falarmos e refletirmos sobre as grandes opções do plano. Antes de entrar concretamente nas opções do plano e em algumas questões que eu tinha relativamente a 2009, eu gostava de fazer um bocadinho um ponto de situação de uma missão que eu tenho e que foi o ponto introdutório também do Sr. Presidente relativamente à reformulação dos documentos que suportam a elaboração das COPs. É um facto, e nós agradecemos o contributo que o SES tem dado para esta reflexão, tem sido feita no âmbito da Assembleia da República, e concretamente, eu creio que o Sr. Presidente vai falar sobre a matéria, mas a última reunião da mesa foi posta por mim uma questão que tem a ver com o seguinte. Nós, de facto, estávamos a fazer a reformulação de, digamos, que os diplomas que contemplam as GOPs, quando este processo foi iniciado antes do início do processo que foi a reforma do regimento da Assembleia da República. Quando apareceu o grupo de reflexão sobre a reforma do regimento, foi integrado a reflexão que estávamos a fazer não só sobre os GOPs, mas também sobre outros documentos de prestação de contas. Portanto, naquela altura, e relativamente ao trabalho que foi feito no âmbito da reforma de regimento que foi concluída, foi remetido para documento autónomo, concretamente a Lei de Enquadramento Orçamental, toda a reflexão que estava a fazer sobre a matéria e a introdução de melhorias significativas na articulação dos diferentes instrumentos, quer de planeamento, quer de execução e de apresentação de contas. Isso é um compromisso que está assumido pelo Partido Socialista no âmbito da reforma do regimento, que tem que completar isso e, portanto, nós temos essa obrigação até ao fim da sessão legislativa. Assumimos que face, se calhar fui eu também que pus um bocadinho de entropia relativamente ao documento da orçamentação por programas. Portanto, pensei que naquela altura pensámos que a orçamentação por programas podia ser também já contemplado. O parecer que o SES nos enviou, bastante profundo, deu-nos, a nossa reflexão levou-nos a dizer que provavelmente era extemporâneo querer já integrar a orçamentação por programas neste nosso trabalho. E, portanto, o caminho, a reflexão que se fez dentro do Partido Socialista foi neste sentido, foi de deixar para remissão para documento autónomo a orçamentação por programas, porque, de facto, penso que é preciso haver mais reflexão. O processo, por sua vez, ainda está em fase embrionária e, portanto, não justificaria estar a empatar uma coisa com outra. Isto era para fazer um ponto de situação. A mesa ficou de refletir sobre o âmbito da reforma que vamos apresentar no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, isso está em compromisso, sendo certo que, pelo menos a reflexão que fizemos, aliás, de acordo com o parecer que o Sérgio nos apresentou sobre as GOPs, é que nós achamos que estas alterações têm a ver com o início da legislatura e o desenvolvimento da legislatura. Portanto, o que nós estamos a fazer ao longo destas duas últimas sessões legislativas, na prática é, com o acordo da maioria genérica, adequar algumas coisas que nós declaradamente vimos que eram insustentáveis, designadamente uma discussão das GOPs e depois a discussão do relatório da orientação da despesa pública foi consensualmente aceito que era ganhávamos juntando, e sendo certo que em termos temporais estavam separados. Portanto, temos estado a fazer alguns ajustamentos no sentido de melhorar a gestão desta legislatura, sendo certo que é o nosso objetivo que para a próxima legislatura haja um quadro mais fundamentado. E era isto, era um ponto de situação que eu gostava de deixar. Agora, relativamente às GOCs, tinha aqui algumas questões que iria vos pôr. Eu registrei uma frase que vem logo no início, que as GOPs são, só muito imperfeitamente, cumprem a missão, que é um instrumento de mobilização da sociedade e dos agentes económicos. Eu penso que esta frase traduz um pouco aquilo que tem sido, creio que, o desiderato do governo, e eu às vezes agora tenho visto as grandes críticas que têm sido feitas à sustentação do cenário até recentemente, do cenário macroeconómico do governo, é no sentido de, na prática, de era este o objetivo do governo, creio que era mobilizar, digamos que, expectativas positivas da sociedade para estimular o crescimento da economia. Infelizmente, esta estratégia cruzou-se com uma evolução a nível internacional que impossibilitou a sustentação da estratégia. E, de facto, a reforma do quadro e do cenário macroeconómico é realizada agora. Esperemos que também, com certeza, que eu acredito que o contributo do SES também foi importante, porque o assento da reforma ou da revisão do cenário macroeconómico baseou-se com duas informações internas. Na prática, foi não só o parecer do SES, mas também os resultados que tinham sido conhecidos no primeiro trimestre. Era, de facto, insustentável manter o anterior cenário, sendo certo que a experiência no passado nos dizia que, nomeadamente, as perspectivas do FMI eram sempre mais pessimistas que o que depois se veio a concretizar. E na lógica da gestão das expectativas positivas, eu creio que a posição do Governo neste aspecto foi ponderada nessa vertente. Custa-me um pouquinho a admitir que a oposição veja sempre este debate como um grande... gloriar-se com os sinais que nos levam a reduzir este cenário. Mas, portanto, isto é só um comentário que cruza com a vossa mensagem, que é as GOPs devem ser um instrumento de mobilização da sociedade. E não sei se... Eu sei que a exposição do Sr. Presidente foi muito clara. Este documento é um documento consensual no âmbito de um conjunto vasto de conselheiros e de propostas de consenso, mas não, eu acho que termos aqui o professor Bruto da Costa e o Dr. Ferreira do Amaral, pessoas muito conhecedoras e investigadoras em determinadas áreas, não podemos deixar de querer também, algumas vezes, a vossa opinião pessoal, porque isso nos ajuda também a construir o nosso pensamento. E, portanto, se calhar muitas das minhas observações é no sentido de não só eu li todo o relatório, era se calhar de obter um bocadinho mais do vosso parecer pessoal. E, portanto, relativamente, concretamente, por exemplo, aos benefícios fiscais, que o senhor, o professor Ferreira do Amaral já respondeu ao meu colega, de facto, a recomendação que o Conselho Económico faz é no sentido de haver uma reavaliação dos benefícios fiscais, no sentido de privilegiar aqueles que aumentem a competitividade. Eu, muito sinceramente, gostaria de poder ter uma informação mais no sentido de, concretamente, quais são aqueles que consideram que possam ser mais incrementadores dessa competitividade. Isso era uma resposta concreta. Relativamente, por exemplo, também à questão do comércio e serviços, que também foi outra questão posta aqui pelo meu colega, o SES lembra que este setor tem potencialidades para contribuir mais positivamente para o balanço para a nossa balança de pagamento e serviços. Concretamente, ultrapassando aquela questão que já foi posta relativamente às grandes superfícies e ao comércio local, que tipo de políticas é que se poderiam incrementar no sentido de pôr este setor, de facto, a potenciar essas vertentes positivas que possam ajudar a balança de pagamentos e serviços? Depois, relativamente às pessoas com deficiência, isto é uma questão, é mais uma informação que eu agradeço do ponto de vista pessoal. As pessoas com deficiência, o SES diz que é necessário fazer mais para efetivar a cota do emprego para pessoas com deficiência. Eu gostaria muito de saber, é uma ignorância minha e provavelmente me podem ajudar, que instrumentos é que nós temos para acompanhar o cumprimento dessa cota? Há algum instrumento ou é mais uma sensação? É porque é de facto uma disposição legal que nós temos a sensação que não se cumpre, até porque eu dificilmente vou a algum serviço público e encontro um deficiente, e quando uma pessoa vai lá fora, não só nos serviços públicos se encontra, como na própria rua. Nós temos eu creio que temos um grande drama na nossa sociedade, que é os nossos deficientes estão encerrados em casa, e portanto tem que se fazer muitas coisas para os tirar de casa, para poderem andar na rua com igualdade, com acessibilidades disponíveis para isso, e também temos que para os integrar na sociedade, porque há muitas situações em que eles podem ser um contributo válido para a sociedade. Por acaso, quando li esta referência do Conselho Económico e Social, suscitou-me esta dúvida. Como é que nós, de facto, aqui na Assembleia, podemos acompanhar o cumprimento dessa efetivação da utilização da cota de emprego? Outra questão tem a ver com uma referência que o SES faz relativamente ao Plano Nacional da Ação para a Inclusão. Eu tenho que confessar que reparei ao ler este parecer que o SES tinha feito um parecer concreto sobre esse plano que não conheço, mas vou ler. Mas gostava de, se pudessem dar mais alguns contributos no sentido de aprofundar em termos que tipo de dispositivos ou políticas que neste enquadramento macroeconómico, nós sabemos que os nossos dois próximos anos não vão ser fáceis, não é? Nós sabemos que 2008 e 2009 as perspectivas infelizmente não são positivas. Os relatórios que nós temos da pobreza apontam para indicadores ainda muito preocupantes e sendo certo que ocupa dois setores mais fragilizados da sociedade, os mais idosos e as crianças. E, portanto, não sei se, sobretudo o professor Bruto da Costa, que é um grande conhecedor nesta matéria, se nos podia dar algum aporte sobre isto. Depois eu tinha aqui esta nota, mas isto cruza também com o trabalho que nós vamos desenvolver em termos da reforma dos golpes, que eu concordo completamente quando o SES refere que nas diversas medidas, algumas que o SES salienta como bastante positivas, que o Governo está a tomar, há pontos de partida, há metas, mas faltam os pontos de situação. E nesse aspecto, algumas destas perguntas que eu faço era no sentido de obter instrumentos para poder, junto do Governo, obter esses pontos de situação. E muito obrigada. Era só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda. E para responder a esta série de questões, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Social, Sr. Professor Alfredo Bruto da Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, à semelhança do que fiz em alturas, noutras alturas, portanto, responder a algumas questões mais genéricas, depois dava a palavra ao Professor Alfredo Amaral. A questão dos PALOPs, levantada pela Sra. Deputada Olímpica Candeias, eu queria dizer o seguinte: para o governo francês, a rede internacional dos SES é um instrumento de política externa. E a tal ponto que, por um lado, o SES francês foi um dos motores da criação de uma associação internacional dos SES, que é mesmo mundial, tem inclusivamente a China. O problema é que há muitos países, sobretudo os países de tradição anglo-saxónica e as antigas colónias da Inglaterra, não têm SES, porque não pertence à tradição anglo-saxónica. Um dos efeitos disso é que a grande maioria dos SES da Associação Internacional é de países francófonos. Ora bem, então, em relação à África, é evidente. Apesar disso, a França criou uma rede de SES francófonos, apesar de ter muita influência na própria Associação Internacional. Bom, portanto, isto só para dizer que a rede internacional do SES até pode ser um instrumento de política externa. No nosso caso, evidentemente, não tem sido nada que se pareça. Relativamente aos SES dos PALOPs, conjuntamente com o Brasil, que também faz parte da Associação Internacional, temos um compromisso de envolvermos os SES ou organizações similares dos PALOP, dos outros PALOP, na Associação Internacional. Para mim, eu ainda não encetei relações, contactos, porque ainda não sei exatamente qual é a situação dos PALOPs relativamente a organismos parecidos com SES.
É natural que eles comecem com a concertação social, com parceiros, patrões e sindicatos, no sentido mais clássico. Mas tenho já combinado uma visita de uma representação de Moçambique que vem a Portugal e quis contactar com o SES para saber mais coisas sobre o assunto. Portanto, pode ser que desse contacto resulte qualquer coisa enfim, de magistral. Eu também não quis avançar muito, porque uma vez que a Associação Internacional é neste momento presidida pelo Brasil, não quis que os brasileiros ficassem com a ideia de que eu queria, enfim, avançar. E, portanto, fiz muita questão de combinar com eles que a aproximação dos palotes seria conjunta. Não é? Que eu estava disponível para a presidência brasileira avançar nesse sentido. Quanto à cota pessoal do professor Freire da Moral e a minha, sobretudo, e apesar de registar o elogio subjacente ou implícito nas concessões da senhora deputada Teresa Pedras, eu tenho que rejeitar. Porque, de facto, a minha intervenção pessoal é quase nula. Como disse, eu estou preocupado em ver, em facilitar consensos. Às vezes há momentos em que a minha intervenção quase que é solicitada, mas normalmente tenho uma posição bastante low profile, devo dizer, intencional, e portanto, sobretudo quanto a mim, a intervenção efetiva ou o reflexo das minhas ideias nos parceiros é casual, se for. A influência do professor Freire do Moral é evidente pela sua qualidade. É evidente. Agora, como ele também disse, nós temos, não só por nosso desejo, mas até por reivindicação dos conselheiros, que quando a CGTP manda um contributo, não manda e descansa. Não, quer ver se está ou não está, e se não está, porquê? A mesma coisa posso dizer da CIPA, ou da CAP, ou da Defesa do Ambiente, não é? Portanto, de facto, os conselheiros são bastante ativos nisso e não se limitam a mandar contributos e depois é o corpo, o relator achar. Não, não. Há uma discussão, como o professor Freire Moral disse, esta é a quinta versão. Portanto, são coisas que quando são aprovadas pelo plenário, é depois de muita discussão. Quanto aos deficientes, gostaria de dizer que o SES tem neste momento em curso um parecer sobre os deficientes. Um parecer que foi sugerido pelo representante das associações para a deficiência, que tem um representante do SES, e estamos neste momento a ver se deve ser um parecer geral ou se deve ter um enfoque específico sobre os problemas do mercado de trabalho. Quando o representante das associações para deficientes sugeriu isso, houve uma grande oposição conjunta das associações patronais. Não querem que seja focalizado sobre o problema do mercado de trabalho, e a justificação que eles dão, pelo menos formalmente, é que a montante do que eles têm que fazer nesta matéria, há coisas que o governo tem que fazer que não estão feitas. Eles têm o receio de que essas omissões do governo recaiam sobre eles. E, portanto, rejeitam, pelo menos a priori, que seja um parecer do SES só sobre aspectos dos deficientes relativamente ao mercado de trabalho. Quanto aos idosos e crianças, infelizmente não tenho nenhum pensamento específico sobre isso. Sobre os idosos, tenho. E é o artigo 23 da Carta Social Europeia. O artigo 23 da Carta Social Europeia, que é o direito dos idosos a serem membros ativos,
cidadão pleno nas sociedades a que pertencem, até quando for possível, esse direito está desdobrado em alguns subdireitos, entre aspas, que dá um quadro muito positivo da forma como o problema dos idosos deve ser encarado. A jurisprudência do Comitê dos Direitos Sociais do Conselho da Europa é ainda inicial, porque esse artigo entrou relativamente recentemente na Carta Social e, portanto, a jurisprudência não é muito consolidada ainda. Mas devo dizer que a orientação do próprio texto do artigo é muito importante. A grande tónica é manter e fomentar a autonomia. Em segundo lugar, apoios que permitam o idoso manter-se na sua própria casa até onde ele quiser ou puder, inclusivamente com uma política de habitação que ajude a operar transformações nas habitações dos idosos que sejam necessárias, e o problema da institucionalização como último recurso, e dentro da própria institucionalização um conjunto de direitos dos idosos que estão em instituições públicas. Portanto, tudo quanto eu poderia dizer é tudo quanto vá nessa linha da Carta Social Europeia, o artigo 23, e eu diria é ótimo. Ora bem, portanto, Sr. Presidente, era o quanto me ocorria dizer sobre as questões levantadas e passava a palavra se consultou.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor João Ferreira do Amaral tinha falado.
Obrigado. Em relação à questão que foi posta sobre a língua portuguesa, e de facto o SES limita-se, no fundo, a apontar a deficiência do documento, considera a deficiência do documento nesta matéria, mas de facto aqui é um pouco como dizia o professor Bruta Costa na intervenção inicial, o tempo que o SES dispõe para elaborar o parecer é cerca de um mês. Não há qualquer hipótese do SES sugerir coisas a não serem domínios em que já tenha reflexão antes, como é o caso, por exemplo, da inclusão, etc. Neste domínio que o SES não tem nenhum parecer, nenhuma reflexão anterior, só se pode limitar, no fundo, a abordar aquilo que considera útil, que é, neste caso, chamar a atenção para que, provavelmente, este é um aspecto que tem importância, não só do ponto de vista cultural mais geral, mas do ponto de vista também económico e social. Curiosamente, recordo-me que estava o SES a completar a versão, praticamente a última ou penúltima versão, também o discurso do Presidente da Assembleia da República, julgo que no 25 de Abril, foi exatamente no mesmo sentido e por acaso coincidiu. E, portanto, aparentemente este é um domínio onde se começa a sentir alguma necessidade de atuações. Em relação às questões que a deputada Teresa Venda pôs e que de facto tem muita relevância, esta referência ao que o SES refere do documento das GOPs, só em 2009, só em perfeitamente com vermissão, etc. A ver, o SES não avaliou o governo. Isso compete à Assembleia da República e não ao SES. Agora, o SES avaliou o documento. E o SES entende duas coisas. Por um lado, faria sentido que as COP fossem, COP ou qualquer que se chama este tipo de documento, fazia sentido que fosse um documento mobilizador. Porquê? Porque um documento deste tipo é a possibilidade de um governo apresentar as ações que pretende realizar de uma forma coerente e a resposta a problemas que existem na sociedade. Em geral, todos os outros programas são mais parcelares e mais setoriais, etc. São muito importantes, mas têm uma visão, naturalmente, mais setorial. E a existência de um documento deste pode ser mobilizador neste sentido, da opinião pública verificar que o Governo está, de facto, a atacar os problemas e a juntar, de certa forma, ações de diversos domínios nesse sentido. E é por isso que também considero o SES que este documento não corresponde a isso, aliás, no seguimento de pareceres anteriores, como a senhora sabe. Portanto, a questão era só esta, não era propriamente extravasar, digamos assim, para outros domínios, que não faria sentido. Em relação aos benefícios fiscais, de facto, lá está, é um dos aspectos onde o SES não tem reflexão própria que pudesse aqui realizar, julgo que, aliás, será difícil consensualizar depois, a nível mais concreto, as posições de Senos nessa matéria. Agora, a sensação que se tem é que, de facto, pode haver, certamente, margem para melhorias neste domínio. Vou dar uma opinião puramente pessoal, que não tem nada a ver com o SES, nem de pessoas com o SES. Mas eu julgo, por exemplo, a prioridade atribuída a setores produtores de bens transacionáveis. É um caso importante. Por outro lado, a possibilidade de, naqueles onde não existam, sobrar acordos que evitem dupla tributação, nomeadamente para rendimentos de empresas que exportam, de atividades que exportam, e por aí fora. Portanto, há aí um conjunto de coisas que podem, do meu ponto de vista, devem ser equacionadas. A importância que eu atribuo a esta referência do SES é dizer, é este aspecto, é dizer que deveriam estar subordinados a atividades que melhorem a competitividade, isto no mínimo económico, durante, portanto, os benefícios sociais. Ou seja, o critério, segundo o SES, deveria ser prevalecentemente este, o que nem sempre considero que, pessoalmente, e julgo que o SES também tem essa visão, não sucede. Enquanto ao setor dos serviços, no papel do setor dos serviços no equilíbrio da balança, neste caso bens e serviços, é de facto, nota-se que, tirando o turismo, que é um serviço à parte e que já é a nossa maior exportação, mas nos outros serviços, por exemplo, se compararmos com a Espanha, os outros serviços, serviços de apoio às empresas, serviços de arquitetura, de engenharia, etc., todo esse tipo de serviços altamente qualificados, têm um peso bastante grande na balança externa positiva, na balança externa espanhola. Não há razão nenhuma para que Portugal não possa também desenvolver essas atividades, nomeadamente a ligação com atividades exportadoras mais negras, com eventualmente investimento português no estrangeiro e por aí fora. Lá está, é provavelmente o domínio onde os incentivos fiscais podem ter um papel relevante na expansão dessas atividades. Portanto, é um segmento que onde parece haver margem de melhoria para o equilíbrio na nossa balança comercial, tirando, como digo, o caso do turismo, que esse per si se verifica. E ficava por aqui uma vez que o professor Brito Costa já se referiu às outras questões.
Muito obrigado, professor João Ferreira do Amaral. E chegamos ao fim desta audição. Eu gostava, antes de encerrar, dizer apenas duas ou três palavras. Desde logo, agradecendo o contributo prestimoso que o Conselho Económico e Social deu no parecer que elaborou, e que, aliás, foi sagaz e premonitório, precisamente no que concerne à necessidade da revisão das previsões de crescimento. Enfim, recordo, em particular, que o parecer, desde logo, sublinhava a necessidade dessas previsões serem mais realistas, sobretudo quando já havia uma revisão nos diversos fora internacionais dessas mesmas previsões, FMI, OCDE, Comissão Europeia, e isso verificou-se, a posteriori, depois da apresentação do parecer do Conselho Económico e Social. Mas eu gostava também de sublinhar que o parecer é muito arguto e muito cirúrgico relativamente à necessidade de não esmorecer no impulso reformista. Recordo em concreto a ênfase que é colocada na reforma positiva que foi feita da Segurança Social, mas da necessidade desse momento reformista não esmorecer e se concretizar em outras áreas, nomeadamente na administração pública. Creio que é uma das matérias que está elencada também no parecer. Obviamente que a questão da educação que hoje foi aqui citada é uma das pechas, um dos problemas ancestrais do nosso atraso em termos de desenvolvimento. O Conselho Económico e Social também faz essa referência e ela não pode deixar naturalmente de ser tomada em consideração, dignadamente a comparação da formação do ensino secundário da nossa população, 20% comparativamente com os 105% da média europeia, é um dado que nos deixa perplexos e que obriga, de facto, a uma reflexão sopesada sobre as razões desta decalagem tão significativa. E, por último, a questão da formação profissional, também aqui focada, como sendo fundamental para o incremento da produtividade e obviamente, para o aumento da competitividade das nossas empresas. O Sr. Professor João Ferreira Amaral focou num ponto que a mim é muito caro. Acho também que a formação profissional é fundamental, mas é preciso que ela seja feita de uma forma escrutinada e sindicada para que não haja uma formação feita com alguma leviandade e, por vezes, uma forma até aligerada. Eu recordo que o nosso track record em termos de formação profissional não é provavelmente um track record de sucesso. Há muito desperdício de dinheiro público na formação profissional sem resultados concretos. Isso tem sido, aliás, sublinhado por diversos analistas. Há pouco citei ao Sr. Professor Alfredo Bruto da Costa uma publicação do Dr. Henrique Medina Carreira, onde é feito, enfim, o enfoque da necessidade da formação profissional, mas de uma forma escrutinada, de uma forma
avaliada, para que ela não corresponda apenas a uma certificação à la carte de habilitações literárias, sem que haja a necessária, ou escolares, sem que haja a necessária, o necessário bom desempenho daqueles que frequentam esses cursos, e, portanto, são pontos de reflexão que não podem deixar de merecer, da nossa parte, também uma meditação e um pensamento aturado, para que, efetivamente, nós, deputados, possamos também, na parte que nos compete, dar o contributo para encontrar e prescrutar as melhores soluções para o futuro. Queria também deixar aqui um registro que não vai ficar, não caiu em saco roto e não constituiu letra morta, a advertência feita aqui pelo Sr. Presidente, relativamente à necessidade, e também pelo Sr. Professor João Ferreira do Amaral, de rever esta metodologia do documento das grandes opções do plano. E eu partilho, nemine discrepante, dessas vossas preocupações. De facto, as grandes opções do plano devem constituir um instrumento económico de planeamento, mas que constitua, de facto, uma espécie de elenco da estratégia do país para o futuro. Quando se lê o instrumento das nossas planos, e não é só de agora, já vem de trás, e não é também a panagem exclusiva deste governo, é de outros governos, o que se verifica, de facto, é um pouquinho o que o Sr. Professor aqui acabou de dizer. É uma justa posição de diversos programas setoriais que, em bom rigor, se reconduzam, ao cabo e ao resto, às bases programáticas da própria ação do governo. Não é difícil verificar nestas 5 opções do plano que estão aqui plasmadas e procurar encontrar pontos de contacto e de convergência quase absoluta relativamente àquilo que está já plasmado nas bases do programa do governo. Ora, bom, isto não traz nada de novo. O que se pretende, penso eu, com as grandes opções do plano, como disse também o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, e a meu ver bem, é que elas sejam mobilizadoras para os cidadãos e que definam no horizonte qual é a estratégia do país em termos perspectivos. E, convenhamos, o que aqui está é curto, é escasso e não corresponde minimamente a esse desiderato. E essa é que deve ser a filosofia subjacente às grandes opções do plano, para que elas constituam um instrumento relevante, um contributo prestimoso para, enfim, trazer valor acrescentado em relação à política económica e à visão da política económica do futuro. Bom, e esta era apenas uma consideração de natureza pessoal, por aqui me fico. É pessoal do Presidente, mas não gostaria de deixar de registar e deixar aqui hoje expressa. Concluo agradecendo uma vez mais ao Sr. Presidente, ao Professor Alfredo Bruta Costa, ao Sr. Ilustre Relator e Membro do Conselho Económico Social, Professor João Ferreira do Amaral, a magnífica contribuição que deram para o esclarecimento e para um debate mais aprofundado destas questões que são tão relevantes para a vida económica dos portugueses e tão relevantes para Portugal. Muito obrigado. Senhores deputados, a nossa reunião ainda não encerrou, eu vou-me despedir apenas do Sr. Presidente e do Sr. Relator, mas vamos continuar a reunião porque ainda há um longo elenco de matérias a tratar. Muito obrigado.